dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 10 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que fez vários anúncios na manhã de ontem. Pro mercado de jogos, ela comentou que está expandindo o acesso ao beta por enquanto só do Amazon Luna, que é o streaming de jogos que ela tem, que está concorrendo com o Google Stadia, e confirmou que ele vai chegar nos Chromebooks, né, tablets também, Amazon Fire. A Amazon comentou também que em algum momento do futuro, sem falar exatamente quando, ele vai contar com jogos mais retrô, tipo Another World, Dragon's Lair também e King of Fighters, e confirmou que vai pintar jogos do Atari, né, jogos clássicos lá do Atari também. Já um produto mesmo que ela anunciou na manhã de ontem foi a Fire TV Stick 4K Max. Esse novo concorrente dela do Chromecast ficou 40% mais rápido. Ele tem Wi-Fi 6 também. Ele conta com 2 GB de RAM agora, que é mais que tinha lá o RAM anterior, que acho que era 1 GB. Eles comentaram, né, que ele vai ser lançado em 7 de outubro lá fora, custando $55. E por último, sobre os anúncios da Amazon de ontem, ela confirmou que vai lançar televisores lá no mercado americano. Ela anunciou ontem as linhas Fire TV Omni e Fire TV 4, e é o seguinte: a linha Omni é mais high-end, com 5 opções de modelo, de tamanho na verdade, que vão de 43 até 75 polegadas, e a série 4 é um pouco menos high-end, né? Ela não tem, por exemplo, microfone de alto alcance lá, só para conseguir falar com a Alexa tem que falar com o controle, que não acontece já com produtos aí da linha Fire TV. Já uma outra diferença em relação à linha Omni é que a linha 4 tem só 3 opções de tamanho, que vai de 43 até 55 polegadas, e sobre o preço é assim. A linha série 4 vai custar a partir de $370 e a linha Omni vai ser um pouco mais cara, a partir de $410, e não tem previsão de lançamento de nada disso, na verdade, aqui no Brasil. Agora, ainda sobre a empresa, a Forbes comentou que, na verdade, tanto ela quanto a Microsoft também receberam somada $50 milhões do Pentágono pelo envolvimento no projeto Maven, depois que o Google saiu dessa briga, né, em 2018. Esse projeto, bem basicamente, né, é para fornecimento de tecnologia para o exército americano, sobre imagens de drones lá captadas, né, que o Google, por exemplo, teve que sair do projeto com uma pressão gigantesca por parte de funcionários que não queriam estar associados à coisa toda, mas foi só o Google. A Microsoft e a Amazon continuaram lá com o projeto. A Forbes comentou que a Microsoft recebeu $30 milhões e a Amazon recebeu $20 milhões também por conta da divisão AWS, né, de fornecimento lá de tecnologia, e ninguém quis confirmar, né, esse envolvimento com o Pentágono aí até hoje. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que ela confirmou que tem um bug no Office que está deixando os hackers invadirem o Windows, seja o Windows Server, seja o Windows normal, desde a versão 7, então 7, 8 e 10. Resumindo bastante aqui, o que acontece é que o hacker pode mandar um documento do Word, por exemplo, para a pessoa, e quando a pessoa abre, isso abre caminho também para execução remota de código, isso vale, né, para o Office 2019, na versão 365 também. A boa notícia é que a Microsoft confirmou também, né, que apesar dessa falha estar ativa ainda, tem um jeito que você consegue desativar, que é meio complicado de explicar por aqui. Então, caso você queira se precaver, garantir que você não vai sofrer com esse problema e se alguém tentar te invadir, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, 4 partidos mandaram já pro STF pedidos para ele bloquear a mudança do marco civil na internet, que reduz a autonomia das redes sociais, né, para moderar o conteúdo que aparece por lá. Além disso, tem umas movimentações no Senado também, né, com parlamentares pedindo lá para o presidente do Senado devolver essa medida provisória, que eles entenderam que é anticonstitucional, o que, por sinal, né, especialistas e também as empresas, claro, falaram também que é o caso. Bom, e ainda sobre o governo e sobre tecnologia, o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira expôs os dados de 5 milhões de pessoas que estavam lá no sistema do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O servidor desprotegido estava expondo dados tipo nome, e-mail também, senha criptografada das pessoas, endereço, outras informações, né, de brasileiros, também até de estrangeiros. Ninguém sabe exatamente por quanto tempo os dados ficaram acessíveis, né, lá por parte de quem sabia o que estava fazendo. Aí, depois que essa falha foi descoberta por pesquisadores e reportada pelo site The Hack, o INEP corrigiu uma parte, pelo menos aí, dos dados expostos, mas ainda assim, parece que tem coisa lá que dá para acessar de forma indevida. Bom, e seguindo aqui com as notícias de Brasil, o Metrô Rio publicou um relatório que mostrou que o pessoal está adotando cada vez mais os métodos de pagamento por aproximação nas estações de transporte da cidade. Eles falaram que só 3% das pessoas não voltaram a pagar por aproximação depois que testaram a tecnologia pela primeira vez, e comentaram também, né, que em 18 meses quase 1,5 milhão de pessoas conseguiram pagar usando NFC. No total, eles falaram que 89% das pessoas pagaram por aproximação com cartão, e só o resto, né, então 11% do pessoal pagou com telefone, com pulseira e coisa desse tipo, mas é claro, né, que essa taxa deve aumentar e conforme a tecnologia for espalhando, o pessoal pegando mais confiança também. E por último, sobre o Brasil e ainda falando sobre Rio de Janeiro, estão abertas as inscrições aí pro Apple Developer Academy 2022-2023 aí da PUC do Rio. Essa é uma iniciativa que a Apple tem em alguns lugares do mundo em parceria com instituições de ensino para incentivar a formação e aperfeiçoamento também de programadores, especialmente no caso aí de projetos que têm contribuição com a sociedade. E para saber mais sobre isso, a inscrição é até domingo, são 40 vagas só, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os óculos conectados que o Facebook anunciou ontem em parceria com a Ray-Ban, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao patrocínio da Alura, cursos online de tecnologia, que está de volta com o Imersão Dev. As inscrições estão abertas desde a semana passada e vão até domingo agora, dia 12 de setembro, aí na segunda começa. São 10 aulas que vão ser mandadas por e-mail, que você vai receber uma por dia, dos dias 3 a 24 de setembro para aprender, programar do zero e programar em JavaScript. Além dessas aulas diárias, você vai ter acesso também à comunidade da Alura no Discord, com apoio dos instrutores, né, para facilitar ainda mais seu aprendizado. E aí, como resultado disso, ao longo desses 10 dias, você vai dar o primeiro passo grande aí para conseguir entrar no universo da programação e tecnologia, aí, universo todo do desenvolvimento. Esse curso é de verdade totalmente gratuito e você se inscreve por meio do endereço bit.ly/imersão-alura-loop. O link está na descrição, né, para facilitar a sua vida. Então, nem espere até domingo, né, para não correr o risco de você esquecer. Se inscreve hoje mesmo no último Imersão Dev desse ano e dá o primeiro passo para aprender a programar e criar seu primeiro código. Então, mais uma vez, acessa lá, bit.ly, esse li é .ly, então bit.ly/imersão-alura-loop. O link está aqui na descrição para facilitar. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Facebook tinha dito já há algumas semanas que estava fazendo um projeto aí de óculos imersivos com a Ray-Ban e pintou anúncio ontem dos Ray-Ban Stories, que é o nome desse produto. Eles já começaram a ser vendidos ontem mesmo nos Estados Unidos, custando a partir de $300, e são uma cópia lá, essencialmente, dos Spectacles, né, do Snapchat. Eles contam com duas câmeras de 5 megapixels, né, as duas caras apontando para frente, uma de cada lado naquele pedaço, né, que junta lá a haste com o resto da armação, e tem uma luzinha branca que mal dá para vê-la quando os óculos estão ativos, né, estão captando lá imagens ou vídeos. Aí, para tirar fotos ou começar uma filmagem também, a pessoa tem que falar "Hey Facebook, start recording" ou alguma coisa desse tipo. Ele consegue, né, depois no telefone, lá no aplicativo Facebook View, editar lá o que ele captou para conseguir postar. A memória interna dos óculos consegue armazenar coisa de 40 filmes de mais ou menos 30 segundos, ou mais ou menos também umas 500 imagens. E tem um microfone lá, né, consegue captar áudio também lá do que a pessoa tá vendo, além da câmera das duas câmeras, né, cada uma com 5 megapixels. No total, pelo menos inicialmente, né, são 3 modelos de óculos Ray-Ban. Aí tem a opção de você conseguir lente por prescrição médica, lente polarizada também. Isso, claro, influencia no preço. E caso você queira ver como ficaram os Ray-Ban Stories, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, pintaram comunidades lá agora no Twitter. Elas são basicamente os grupos lá que existem hoje no Facebook, mas claro, né, que por enquanto que é só um teste, aí é só o pessoal convidado que consegue participar e contribuir lá para as comunidades. A empresa explicou que cada comunidade vai poder definir as próprias regras. Aí vai caber a todo mundo, né, fazer com que a coisa toda funcione, ninguém fuja lá do assunto. Por exemplo, comunidade de cachorrinho, você pode postar fotos só. Se você começar a tocar o terror, né, claro, a pessoa vai ser expulsa dessa comunidade. Eles também falaram, né, que elas vão ser abertas aí para tentar pelo menos evitar a desinformação lá que corre solta nos grupos fechados do Facebook. E enquanto isso, no Google, ele publicou o último beta do Android 12, né, frente do lançamento oficial aí nas próximas semanas. Esse quinto beta do sistema atualizou a interface da calculadora para a estética visual do Material U, que vai ser basicamente aí que vai reger toda a estética visual dessa versão nova do sistema, e trouxe um jeito novo lá de controlar objetos conectados, né, direto pela tela bloqueada do telefone. Já em relação a uma coisa específica de aparelhos Pixel, é que a barra de pesquisa agora ficou um pouco mais parruda, né, e consegue retornar com mais rapidez também coisas tipo dos ajustes do aparelho, conteúdos também do aparelho e resultados também de pesquisa do Google. Agora é esperar, né, pelo anúncio oficial, a data de lançamento oficial do sistema para todo mundo não, né, porque foi compatível com Android 12. Bom, e por último aqui hoje eu vou falar da Apple e de uma pesquisa que pintou que mostrou que, pelo menos em teoria, o pessoal não está empolgado aí com o lançamento da próxima versão do iPhone, nem está pensando em atualizar aí, caso tenha um iPhone também mais antigo. O site savings.com perguntou para 1.500 pessoas, né, então amostragem pequena, que está pensando aí em trocar de iPhone, e 10% só do pessoal comentou, né, que pretende comprar iPhone 13. Já 26% do pessoal falou que não sabe, e 64% do pessoal falou que sabe que não vai comprar esse novo iPhone, mas claro, né, tem que esperar eles falarem que vai pintar nesse novo iPhone, para o pessoal ter mais certeza se vai querer trocar ou não. Por outro lado, faz sentido também esse interesse mais baixo, considerando que os rumores falam, por exemplo, que ele vai ter mudanças bem pequenas, então o notch menor lá, atrapalhando a tela, e também as câmeras um pouquinho melhores lá em comparação com as versões de hoje em dia. Então é esperar para ver, né, como é que a Apple vem empacotar essa mensagem para tentar vender mais iPhones 13. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!